Em passagem pelo município de Várzea Alegre para uma palestra para condutores do transporte escolar na jornada pedagógica na Secretaria da Educação, nesta quarta-feira 24, o chefe da Polícia Rodoviária Federal PRF, Gladstone Chaves, concedeu entrevista exclusiva à nossa reportagem. De início, o agente explicou a constante fiscalização no município e comentou as críticas dos vereadores na última sessão da Câmara quanto à atuação da PRF na cidade.
A presença mais intensa aqui em Várzea Alegre que a gente tem presenciado é justamente por conta desses acidentes?
Infelizmente é. Um ano eu trouxe até os dados aqui para mostrar para você. Havia as pessoas, através dos seus representantes, eu sei que todo representante, principalmente o legislativo, ele tem que falar o que o povo quer, mas não o que o povo quer ouvir. Tem que falar o que o povo necessita ouvir para a melhoria do povo. E recentemente eu vi que tem alguns representantes do povo, alguns vereadores, que criticam a Polícia Rodoviária nas ações que são de obrigação nossa realizar aqui. Eu quero dizer que, infelizmente, aqui é BR-230, a delegacia de Icó, ela é responsável pelo trecho que vem desde lá de Jaguaribe até Penaforte. Na BR-116, na 230. Infelizmente, a BR-230, que inicia-se em Lavras da Mangabeira e vai até Farias Brito, ela vem causando aqui, tirando a vida de muitas pessoas. E já isso foi uma determinação não só da quinta delegacia, mas também da nossa superintendência regional, intensificar as fiscalizações aqui. Intensificar em quê? No principal objetivo, que é o maior índice de acidente, que é o quê? Você vai até me dar a resposta. O que é que você acha que é? Acidentes de quê? Envolvendo em motocicletas. Infelizmente, e são os acidentes que ocorrem mais acidente grave, por conta mesmo do próprio veículo. Você não tem proteção ali do carro, você cair, você já cai com todo o seu corpo.
Chaves destacou os dados dos acidentes de trânsito na BR-230, que corta os municípios de Lavras da Mangabeira, Várzea Alegre e Farias Brito.
Então, só a título de informação, dados oficiais aqui, Ivan, do ano aqui, ano 2023, de 2023. De 11, né, a gente pegou os dados aqui, de 3 de 2 de 2023 a 11 de 12 de 2023. Houveram 40 acidentes o ano todo, o ano passado, nessa entre a BR-230, não só aqui em Várzea. Falo lá desde de Lavras da Mangabeira até o KM ali, de Farias Brito, mais ou menos o KM 85, 80, 90. Desses 40 acidentes, 16 foram acidentes graves. E houveram aqui, infelizmente, houveram 16 óbitos. Os outros acidentes foram acidentes de proporção pequena. A Polícia Rodoviária ela está no combate hoje aos acidentes graves e mortos. Pergunta, eu peço para esse vereador ou esses vereadores que foram na Câmara criticar o trabalho da Polícia Rodoviária, se quiserem ter os dados, mantenham contato com as 10 famílias que perderam suas vidas, se eles queriam que a Polícia Rodoviária estivesse aqui fiscalizando ou não. Será que não poderia ter evitado acidente? Será que não poderia ter diminuído as lesões sofridas por essas pessoas? São casos a se pensar. Como eu trabalho polícia, eu posso te afirmar, Ivan, teria sim evitado, pelo menos as proporções do acidente, que eu acho que você tem conhecimento, que quando nós estamos aqui trabalhando, vereador, a gente está aqui fazendo um dever constitucional. Só que quando nós abordamos uma pessoa e que identificamos que ela está irregular, ela vai ser penalizada porque nós temos obrigação para isso. Mas nos últimos dias, a maioria das missões que estão tendo aqui, principalmente motos, eu pessoalmente estou ouvindo, e a determinação que a gente tem não é de estar fiscalizando por fiscalizar. Nós passamos pelo centro da cidade, quando a gente identifica que as pessoas estão com capacete, estão calçadas corretamente, estão com seus veículos, a gente nem aborda, a gente só aborda realmente aquelas pessoas que a gente vê visivelmente que não estão usando capacete, que não estão usando um retrovisor. Eu não sei como é que tem gente que tira o retrovisor de uma moto, como é que você vai ver o que tem atrás de você? Você vai ter que se virar, não vai? E você se virando, você perde o equilíbrio e você deixa de ver o que está na frente. Então, novamente eu falo, nós temos que, principalmente o representante do povo, fala aqui os vereadores, não vou citar nome porque vocês sabem quem são, eu nem conheço, mas se quiser, vereador, vá lá na delegacia, pegue esses dados aqui, que eu vou dar para vocês os dados das famílias que tiveram familiares, pessoas perdidas aqui em decorrência de acidente de trânsito, que eu tenho certeza que se nós tivéssemos uma fiscalização mais efetiva, que infelizmente a gente não tem hoje por conta do nosso efetivo, esse quadro aqui de 40 acidentes em um ano, onde 16 foram de proporções graves e 10 mortes, teríamos diminuído sim.
Perguntamos a Gladstone a quantidade de veículos recolhidos nas fiscalizações.
A gente nem olha isso, Ivan. A gente não vem para o... Como eu te falei, nós abordamos as pessoas que estão, naquele momento, com infração visível. Quando nós vamos fiscalizar, aí identificamos que um está CNH, que um está com um veículo em atraso, estão com os pneus gastos, que isso também causa acidente. Aí não. Aí nós temos a obrigação legal de não recolher esse veículo, de, naquele momento, pedir para que se regularize. Só que, naquele momento, às vezes, não tem como regularizar. Um pneu tem que ser trocado, tem que ser levado. Muitas, a pessoa CNH, muitas vezes, traz uma outra pessoa e a gente libera. Mas um licenciamento atrasado, você não vai regularizar naquele momento. Tem que ter todo um prazo aí. Então, quando nós estamos aqui, quero dizer para a população e para todos que estão ouvindo, ninguém vem atrás de recolher veículo. Nós viemos aqui para tentar salvar vidas, minimizar os acidentes que envolvem qualquer tipo de veículo. Os veículos que são recolhidos são consequência da fiscalização.
Gladstone explicou à reportagem como o condutor deve agir após o veículo apreendido.
Tudo isso é explicado no momento da abordagem, mas quem já teve um veículo recolhido sabe o que é. Dependendo da infração, como eu falei, às vezes o veículo está ali, é só uma falta de um retrovisor. Se ele colocar no momento, sai. Às vezes a gente pega a pessoa que não é habilitada, se ele apresentar uma pessoa habilitada, sai. Mas, às vezes, está com o veículo atrasado, tem algumas infrações que não podem ser regularizadas no momento. Tipo, licenciamento. Geralmente você não vai poder pagar e levar todo dia, no mesmo dia. Às vezes o pneu está ruim e o pneu de um veículo, de uma moto, principalmente, está desgastado, causa acidente. A frenagem não vai ser efetiva. Então, naquele local, não tem como a gente esperar que venha uma pessoa, um borracheiro, tire o pneu. Então, geralmente, esses veículos também são recolhidos. Mas é simples. Os veículos que estão recolhidos aqui, eles vão para um pátio terceirizado no ICO. Para isso, a pessoa vai receber um papel dizendo o que é que tem que ser feito para regularizar o veículo. Após regularizar, ele vai lá no pátio terceirizado, mostrar que regularizou. E o pátio vai encaminhar para a PRF para que a gente faça a devida liberação. Agora, eu não sei como é que trabalha a questão do pátio, porque como é um pátio com convênio, ele tem algumas medidas administrativas e algumas taxas a serem pagas do pátio, que isso não é revestido para a PRF. A PRF não recebe pecúnia, não recebe nenhum dinheiro espécie. Se for pago algo lá, é para o pátio, que isso aí é um contrato feito a nível nacional, que é precedido também pelo Código de Trânsito.
O trabalho deve continuar nos próximos dias, principalmente no período de carnaval.
Eu vou te perguntar, mas aquela pergunta é ótima, Vim. Já de antemão, eu aviso aqui, como a gente não quer, estou falando, nosso objetivo é salvar vidas. De antemão, eu já digo que essa semana estaremos aqui, eu pessoalmente, porque eu faço parte do grupo motociclista, vou estar aqui novamente. O objetivo é salvar vidas. Então, não precisa colocar em WhatsApp, já estou falando. Nós vamos estar, sim, aqui já essa semana, fazendo um serviço de proteção para evitar vidas. E, lógico, vamos recolher alguns veículos que estejam fora aí das condições que o Código permite. E no carnaval, você sabe que, sim, sempre estamos aqui, nós fazemos parte. Então, o bloco da PRF também vai estar aqui no carnaval para dar mais segurança aí para a população de Várzea Alegre.
E, finalizando a entrevista, Gladstone Chaves destaca que avisar blitz é crime.
É sim. Está previsto aí no artigo 265 do Código Penal Brasileiro, que, por sinal, já tem um projeto de lei para que essa infração seja mais específica ainda. Porque hoje o 265 ele é muito genérico. Ele fala o seguinte, que atentar contra a segurança ou funcionamento de serviço de água, luz, força ou calor, ou qualquer outro de utilidade pública. Então, blitz ou ronda policial, ou comando, como nós chamamos, é algo que é usado para utilidade pública. Então, se a pessoa faz isso, ele está cometendo um crime que é uma pena de reclusão de 1 a 5 anos, sem falar no prejuízo social. Porque ele avisando aquilo ali, muitas pessoas que são infratores, que podem ter um mandado em aberto, mandado de prisão, que possam estar, naquele momento, conduzindo um veículo que foi roubado há pouco tempo, Eles vão saber disso, vão desviar e nós não vamos recuperar esse veículo, não vamos fazer uma família aí feliz ou uma pessoa que teve o seu veículo aí roubado naqueles momentos. E sem falar que esse infrator que poderia estar preso, possivelmente com esses avisos não será. Então, cidadão que é cidadão, não avisa que tem blitz policial. Nem o WhatsApp também e nem naquele momento o velho sinal de luz, que a gente sabe, olha, está ali, entendeu? Então, se for verificado o sinal de luz, além de ser crime, tem uma infração para isso, né? E se for identificado nos grupos de WhatsApp, for identificada aquela pessoa que informou desse comando ou blitz policial, ele pode ser levado à justiça e pode ser condenado aí por infração ao artigo 265 do Código Penal Brasileiro, que reza uma pena aí, uma reclusão de 1 a 5 anos. Obrigado pelo espaço. Eu quero que vocês vejam na Polícia Rodoviária uma polícia amiga, uma polícia companheira, uma polícia que trabalha para todos que estão aqui. Nós somos servidores de vocês. Nós somos servidores de vocês. E eu posso dizer aí por todo o meu efetivo. Pelo menos aqui na 5ª Delegacia, todos os servidores aqui são instruídos para isso, para tratar bem o cidadão, para tratar bem a pessoa que sabe ser tratada. Às vezes, tem que se agir de uma outra forma, por conta até da condição que a pessoa se apresenta naquele momento. Mas, novamente, população de Várzea Alegre, nós estamos aqui para salvar vidas. Os veículos que saem recolhidos são consequência das fiscalizações. É um apelo que nós fazemos. Use um capacete quando tiver de moto, coloque um calçado apropriado, coloque os retrovisores, tenham atenção, não vão dirigir embriagados, que se nós estivermos aqui, se nós estivermos fiscalizando aqui, vai ser parado, vai ser fiscalizado e vai poder aí ter o seu veículo ser recolhido ou não, caso não esteja aí conforme o código preza. Mas eu quero novamente falar, nosso objetivo aqui é salvar vidas, tentar salvar o máximo de vidas e evitar os acidentes que vêm ocorrendo aqui, infelizmente, nessa BR-230, principalmente nesse trecho aqui de Várzea Alegre, Lagos da Mangabeira.
Repórter Ivan Silva, para os estúdios da Rádio Cultura.